Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Se Você Fizer Força, capítulo 27, item 8. De o Evangelho segundo o Espiritismo. Analisemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre terrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e cai ao chão. Pede a Deus que o ampare e espera. Nenhum anjo vem lhe matar a sede. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos caminhos que vê à sua frente. Por um impulso do seu instinto, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um riacho e, com isso, retoma sua coragem. Se tiver fé, dirá: Obrigado, meu Deus, pela ideia que o Senhor me inspirou e pela força que me deu. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia que eu tive! Que sorte em tomar o caminho da direita e não da esquerda! Algumas vezes, a sorte realmente nos acompanha, mas para receber essa ajuda é preciso ter coragem e não se deixar abater. Entretanto, pode-se perguntar: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esse caminho e você vai encontrar o que necessita? Por que não se apresentou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Assim, ele teria convencido aquele homem de que a Providência estava querendo ajudá-lo. O bom espírito não interveio dessa maneira, em primeiro lugar, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças, e em segundo, porque deixando-o na incerteza, Deus coloca à prova a confiança que devemos depositar nele e a submissão que devemos ter à sua vontade. Aquele homem estava na condição da criança que cai e, ao ver alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias tivesse lhe dito: Fui enviado por Deus para guiá-lo na viagem e preservá-lo de todo o perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu companheiro e nem precisaria pensar. Foi por isso que o anjo só revelou quem ele realmente era no caminho de volta. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado. Mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível que consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe rabugento e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transformará o seu verbo em feixe de luz. Diz você estar desistindo da caridade diante dos golpes da ingratidão. Mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade, a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a doença, avançando em serviço e merecimento. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, esquecendo a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver segundo os bons conselhos que ofertamos para os outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. André Luiz. Meus irmãos, o nosso papel em nossas lutas diárias. Todos nós sabemos da importância da oração, da importância de estarmos em conexão com o nosso anjo guardião, com o nosso mestre, com o nosso Pai Criador. Mas os irmãos nos lembram hoje da importância da nossa participação, da nossa força de vontade, da nossa perseverança em continuar buscando a nossa melhoria. Todos nós sabemos que os desafios são inúmeros dentro de nossas casas e fora de nossas casas. Temos obstáculos a vencer, e o maior obstáculo, meus irmãos, está dentro de cada um de nós. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. Quando nós vencermos estas doenças do nosso espírito, nós vamos transformar a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor. Nós costumamos viver em bolhas, bolhas de ilusão em relação à nossa participação na vida. Nós não nos enxergamos, nós não vemos o bem ou muitas vezes não vemos o mal que podemos causar aos outros. E assim vamos vivendo, olhando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar para nós mesmos. Quando sobra alguma coisa, algum tempinho, algum resquício de atenção, aí nós vamos, quem sabe, lembrar dos outros. Meus irmãos, continuando a agir assim, nada vamos evoluir. Não vamos construir a nossa luz, não vamos construir a nossa paz e muito menos a nossa felicidade. Viver em harmonia é renunciar um pouco a cada dia. Viver em harmonia é olhar o outro como alguém que precisa da nossa caridade, porque todos precisam do amor de todos. É pela comunhão, é pela partilha que nós vamos conseguir avançar. Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, agindo isoladamente, nada vamos avançar. Precisamos então, irmãos, fazer força para a mudança, fazer força para transformar a nós mesmos. Muitos irmãos pensam, em primeiro lugar, que o outro precisa se transformar. A lição parece que nunca cai no nosso espírito, sempre vai cair no espírito do outro. O que o outro precisa fazer, o que o outro precisa pensar. Que tal, meus irmãos, se nós, em primeiro lugar, pensarmos no que nós precisamos fazer, no que nós precisamos transformar em nosso espírito? Vamos tentar fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do outro. Vamos fazer exercício de ver os nossos irmãos como irmãos que precisam de ajuda. Se nós assim fizermos, irmãos, a nossa trajetória fica mais leve, a convivência fica mais fácil e nós vamos conseguir tirar de nós aquilo que nos atrapalha em termos de evolução. Continuar e perseverar, fazer força para transformar. Esse é o desafio maior da vida, irmãos. É muito fácil só falar e não praticar. É muito fácil dar conselhos aos outros e não cumprir aquilo que se aconselha. O difícil é fazer a transformação. O difícil é fazer a força. O difícil é receber a inspiração dos bons espíritos e seguir, e ter fé, e ter esperança. É esse o nosso real desafio, irmãos, aqui no plano terreno. Nós temos muitas dificuldades a vencer. Todos os dias, em todos os lugares, com quem quer que estejamos. Mas, irmãos, nós temos um aliado que é o mais poderoso de todos. É o nosso Pai, que nos ama e que tem certeza da nossa vitória. Porque as leis de Deus não falham e todos nós fomos criados para progredir. Ninguém foi criado para ficar sempre na mesma posição evolutiva. Todos estão ao redor do planeta Terreno e em qualquer outro planeta da infinidade dos mundos criados por Deus para evolução. Ninguém está para ficar parado e muito menos para regredir. Todos nós estamos em nossas provas porque nós podemos vencê-las. Nós podemos ultrapassar as barreiras e vencer. Vamos então, irmãos, romper esta bolha de egoísmo, de vaidade, de orgulho que nos suporta, que nos prende. E vamos, irmãos, ir além. Vamos vencer a nós mesmos nesta batalha. E vamos nos tornar mais pacientes, mais humildes, com o coração bondoso, com quem quer que estejamos. Meus irmãos, não adianta fazer caridade só um dia por semana, só um dia por mês, só em determinados locais, só em determinadas situações. Caridade é todo dia, é toda hora, é para com todos, é para com tudo. O ser de bem, o ser do amor, o ser elevado está sempre em trabalho. Não há necessidade de estar especialmente num lugar, especialmente em uma condição para a prática do amor. Jesus praticava o amor e ensinava e exemplificava em todas as situações da vida. Ele não precisava de uma ocasião especial para praticar o amor. E ele é o nosso melhor exemplo, irmãos. Então, vamos, queridos irmãos, seguir nossas trajetórias neste exemplo de luz, neste exemplo máximo de amor. A lei do amor é para todos. A lei do amor é para ser praticada, para ser vivida e assim também exemplificada. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.